Diferente de outros setores da vida pública, a produção de obras literárias para crianças em Angola marca passos lentos dia após dia, devido a alguns condicionalismos que se impõem num país em que não há incentivo para a arte e o preço do livro é 10 vezes superior ao do pão, o que de certa forma tem obstruído a criatividade dos artistas, sobretudo para os escritores de literatura infantil. Nos últimos 10 anos, poucos são os escritores que se dedicam à literatura infantil. Em consequência, menos livros ficam à disposição das crianças e mais distantes ficam os mais pequenos das obras literárias. Jorge Marques Bela é escritor de livros infantis, professor de profissão e deputado à Assembleia Nacional pela bancada parlamentar do Partido no Poder. O consagrado escritor de pseudónimo literário João Bela diz que o atual contexto literário angolano é presenteado com um reduzido número de publicações e um irrisório número de escritores deste ramo das letras. Para ele, o momento crítico da literatura infantil angolana tem sido proporcionado pela falta de incentivo e de condições de acesso fácil às obras literárias. O escritor e parlamentar pela bancada do MPLA destaca algumas atividades realizadas com vista à criação do gosto pela leitura nos mais pequenos, que nos últimos 3 anos têm estado a se expandir para além da capital angolana. O Jardim do Livro Infantil, as feiras de livros, a criação de bolsas e distintos prémios de literatura são os exemplos apontados por João Bela, que algumas vezes são condicionados por fatores conjunturais.
Hoje, felizmente, já vimos um Jardim do Livro Infantil em Malange, em Cabinda, no Cunene, em Benguela e por toda Angola. Isso significa que as consciências começam a evoluir cada vez mais. Agora, falta, quando dissemos que falta muito, quer do ponto de vista da própria publicação, porque inclusive os verdadeiros escritores que fazem literatura infantil não passam de 10 no universo de 18 milhões de habitantes, e também o que se escreve, por exemplo, muitas vezes é só publicado em mil exemplares, portanto. Por quê? Porque as pessoas já sabem que depois o livro não é expandido para essas províncias. Então está nesse momento crítico, mas também já está-se a rever esta situação com o incentivo às gráficas atuais. Porque há um coisa do Ministério da Educação em que as gráficas começam agora a produzir livros didáticos a partir da Angola. Eu penso que também dentro com o Ministério da Cultura, mais tarde, e com o próprio Ministério da Educação, penso que isso vai abranger também os livros não didáticos, né, que são os livros literários de escritores angolanos que devem fazer parte do sistema de ensino. Viu-se aqui que as pessoas criticam o facto de haver pouca literatura escrita por angolanos dentro do sistema de ensino.
Já que falta de incentivo para os escritores poderem escrever mais ou dedicarem-se mais à literatura infantil ou juvenil?
Bom, eu penso que falta de incentivos não diria muito.
Ou porque não tem muita aceitação.
O problema, também não é de haver muita aceitação. O problema baseia-se no... Pode ser agora de como vamos fazer chegar o livro. Nós temos uma comunidade muito importante, que é a comunidade estudantil, não é? Que é obrigatória. Por exemplo, ao passo que é livre se eu tiver que ouvir uma música, mas já o estudante obrigatoriamente tem que ler. Então nós temos que criar condições, temos que criar incentivos, aí sim, estás certo que incentivos são neste lado, para que o livro chegue então ao estudante. Logo, se cada estudante tiver realmente o livro que ele merece, eu penso que nem 20 mil livros publicados por edição vai chegar. Só que não há esta forma, né, de como o livro vai chegar ao estudante. Existem vários outros contratempos que façam com que o estudante não tenha esse livro, começando pela sua própria pouca vontade. Então, uma vez ser obrigatório, e aí há então uma parte do insucesso, em vez do próprio estudante amanhã em transitar ou apresentar-se como um estudante que se vale. Apenas porque não houve a obrigatoriedade, porque...
Comparativamente com outras realidades, em termos de tiragem de obras para crianças e incentivo ao gosto pelas letras, a promotora e escritora de literatura infantil, Iola Castro, diz que muito ainda há por se fazer e fala do contributo do escritor para a mudança de mentalidade dentro de uma sociedade como a angolana, principalmente para os menores. A promotora literária aponta a falta de iniciativas e de projetos estruturantes neste sentido por parte do Ministério da Cultura e da Educação, o que se reflete, no seu entender, no medo das editoras em apostar nos escritores que se dedicam a este ramo da literatura.
Tem-se feito muita coisa, mas eu acho que muito ainda está por se fazer.
Porque muito em que aspecto?
Muito no sentido de tiragens, de publicações, não é? Cada vez mais escritores aparecem, né, com obras novas, e sabemos que a sociedade é um local em constante mutação. Estamos estamos sempre a mudar em termos de comportamentos, em termos de pensamentos, e à medida que vão aparecendo escritores a escrever para que cada vez compreendamos mais a sociedade, isso é muito importante, porque as pessoas hoje são uma coisa, amanhã são outra, ou mesmo agora são uma coisa e daqui a pouco são outra coisa. Então é preciso que nós estejamos à altura, ao nível do comportamento dessas próprias pessoas. E eu acho que o escritor é uma das pessoas certas, não é? Para melhor compreender, para melhor moldar o comportamento das pessoas dentro de uma sociedade. E como escritora, eu acho que, com relação a outras sociedades, nós ainda temos muito por fazer, porque as nossas escolas ainda não têm a cadeira de literatura infantil, porque o Dom Bosco, que é a escola onde eu trabalho, tem isso há alguns anos, mas se formos falar de escolas, sendo ela uma única, ainda não é nada. As crianças devem começar a ter contacto com o livro desde bem cedo, em casa, o que já não acontece na maioria das famílias, já que muitas famílias colocam os filhos na escola, então eles devem encontrar o livro infantil, as histórias da vida, como adotar um comportamento na sua vida no livro infantil, e esses livros é bom que estejam na escola. Mas eu, como promotora literária, viajo por muitas escolas, ou visito muitas escolas, e a minha primeira preocupação é saber como é que eles trabalham com as crianças no que toca à literatura infantil, e a maioria das escolas não tem isso. As crianças não encontram um livro infantil na escola, o professor não ensina a criança a manejar o livro, não é? Não explica a ela quais são as primeiras histórias que ela tem que ouvir na sua vida, qual é o primeiro material literário infantil que ela tem que manejar. Então eu acho que isso deve começar nas escolas, nas creches e nas escolas.
O que é que deverá estar a faltar para esta situação que apontou?
Eu acho que o que falta é o Ministério da Cultura e da Educação, não é, implementarem essa disciplina, porque o Ministério da Cultura é o produtor dos livros infantis e o Ministério da Educação é que tem as crianças que têm a necessidade desse material. Então eu acho que devia haver uma aproximação maior entre ambos os ministérios e depois, não é, fazerem com que o livro chegue então às escolas, o Ministério da Cultura a produzir mais, não é? A enviar livros a custo zero, alguns exemplares para algumas instituições, não é? As escolas, e assim muitas das crianças teriam então o acesso fácil ao livro, o que não existe ainda. Então eu acho que deve ser um trabalho conjunto entre esses dois ministérios para que se tenha mais livros, para que mais crianças tenham mais livros.
O que é que acha dos últimos anos, por exemplo, há pouco a produção de livros infantis, sem livros de poesias, sem contos, sem romances, mas dificilmente está a sair livros infantis. O que é que estará a faltar por parte dos escritores, embora tenha um número muito reduzido, mas ainda assim outrora já se produziu alguma coisa, mas nos últimos 10 anos, de 2002 para cá, produz-se muito pouco. O que é que estará a faltar? Falta de incentivo?
Também, pode ser. Eu vou tocar um pouquinho nas editoras, não é? Eu sei, falando com alguns escritores, eu sei que todos eles são capazes de produzir todos os dias, todos os anos. Mas muitas das vezes falta o próprio apoio, não é, que vem das editoras. As editoras muitas das vezes têm o medo, porque a maioria das editoras que temos são privadas. Eu acho que a única que tem, não é, o apoio ou do Estado é o INICO, o Instituto Nacional das Indústrias Culturais. Talvez falte um pouco, não é, de mais apoio a esta. Então nem todos os escritores que querem aparecer ou os que já existem conseguem fazer, por exemplo, uma tiragem todos os anos, porque faltam os apoios. Então eu acho que deviam haver mais editoras públicas, não é? E as privadas também não deviam ter medo de investir nos escritores, porque a maioria delas prefere investir em escritores que já tenham um nome, porque sabem que vão vender.
João Bela assegura que, apesar do rumo que as coisas tomam não ser o pretendido, nem tudo está mal, e aponta algumas iniciativas dos órgãos do Estado que visam a valorização das letras em Angola, embora seja irrisório o incentivo financeiro às editoras, concluiu o escritor.
Estou a dizer que as coisas não estão como queríamos, e óbvio, mas ela está a caminhar. Mas é bom que se incentive ainda mais. É só por aí.
Que incentivo deve ser este?
Bom, o incentivo deve partir...
Incentivo financeiro.
O incentivo primeiro financeiro nas próprias editoras, não é? E isso, conforme eu disse, está a ser feito, mas tem que se fazer mais. Nas próprias editoras. Depois, então, também do próprio homem, né, do que vai fazer o livro. Porque o próprio livro é o grande mentor da sociedade. Existem, e já se discutiu isso, e vai se discutir cada vez mais na política do livro, há o chamado as bolsas literárias, bolsa para escritor, quer dizer que um escritor tem que ir a um determinado sítio com o dever só de fazer livro. Ele não tem que se preocupar que o meu filho está a chorar, isso existe em qualquer parte do mundo. E aqui um ou outro também já se começou a fazer, mas está-se a fazer de uma forma um bocadinho lenta, em função do que a gente sabe que aconteceu no passado. Esses países que fazem já com uma certa segurança dentro de si, são países que sempre estiveram estáveis, economias estáveis, e não nós que viemos de uma confusão.
A também professora de literatura infantil, Iola Castro, aponta, por outro lado, a falta de projetos para o relançamento de novos amantes das letras, no mercado cujos trabalhos se apresentam maduros. Desde 2009, o Instituto Nacional das Indústrias Culturais e outras organizações têm vindo a desenvolver um projeto de coleção e comercialização de livros infantis em feiras a baixo preço. Mas, muitas vezes, não tem tido sucesso, ressalta a escritora que já colocou no mercado 12 obras literárias para crianças. A autora de diversos títulos para pequenos salienta também a falta de promoção de livros e o pouco interesse tanto dos encarregados de educação como das instituições de ensino. Iola Castro apela a um trabalho conjuntural.
Pessoas com muito boas ideias, com muitos bons textos, existem. Aparecem jovens que vêm contactar os escritores porque querem beber um bocadinho da experiência, sempre com propostas de um ou outro texto, com um ou outro ensinamento. Então eu acho que se devia aceitar, não é? Que se devia educar esses jovens para melhorarem os seus trabalhos e lançá-los ao mercado literário. Isso é que às vezes falta. Mas, desde 2009, creio eu, o Instituto Nacional das Indústrias Culturais tem uma coleção de livros infantis, que é a coleção Pio Pio, onde o livro, nos jardins do livro, nas feiras, é comercializado sem quases. E eu acho que todo pai pode, pelo menos, comprar um ou dois livros, não é? Trabalhar com os filhos essas histórias, até conseguir outros sem quases para comprar outro título. Mas muitas das vezes isso não acontece. As próprias escolas não promovem a literatura infantil, porque não convocam escritores para falar para as crianças a importância de ter um livro infantil, a importância de manejar um livro infantil. Não, isso não existe nas escolas, são poucas. E com relação às escolas públicas, porque eu trabalho, não é, com frequência nessa área, as escolas públicas então são as que menos se abrem para essas atividades. As escolas privadas são aquelas que mais apoiam, têm sempre vontade, abrem as portas, sensibilizam os alunos e eles vêm em massa, os pais vêm, muitas das vezes deixam o trabalho, vêm porque querem o melhor para os seus filhos. Então, eu acho que devia-se fazer um trabalho, todo um trabalho, não é? Quer as próprias escolas, quer os próprios ministérios, quer os professores e outros, para que nós pudéssemos então melhorar esse quadro. Mas é preciso um trabalho em conjunto. Caso contrário, se forem só as escolas, se forem só os ministérios, assim, sem convocarem uns aos outros, eu acho que isso não funciona.
Fez aqui referência de um aspecto muito importante, a feira do Jardim do Livro Infantil, que é o que muito acontece. Aqui em Luanda acontecem várias feiras, mas noutras províncias do país quase que não se nota. Parece que há mais preocupação para quem vive na capital em relação à literatura infantil do que com os outros que vivem nas restantes províncias do país.
Bem, eu sei que desde há 2 anos, não é, o Jardim do Livro já é extensivo. O Jardim do Livro abre no mesmo dia em todas as províncias de Angola. O ano passado eu desloquei-me até o Bengo, onde fiz a abertura do Jardim do Livro Infantil. É muito pouco que se faz, mas para quem está a começar, eu acho, é bem verdade, isso é bem verdade. E embora desde há 2 anos já se faz por algumas províncias, ou quase todas elas, não é? Dizer que não tem um livro infantil, que quando aparece é muito pouco e que muitas famílias não conseguem adquirir, eu acho que isso tem chegado a quem de direito.
O preço praticado na venda de livros nem sempre justifica a falta de interesse dos menores pelos mesmos. João Bela concorda com Iola Castro, que julga não ser o preço dos livros ou o principal principal obstáculo para a aquisição e incentivo ao gosto pela leitura aos pequenos.
Nós vamos falar sobre esta matéria e é bom que se vocês lerem esses tantos livros, vocês comprarem esses livros, isso vai facilitar-nos a matéria. E dificilmente isso acontece.
Não será que tem a ver também com o preço praticado pela venda dos livros?
Não concordo, porque existem coisas muito mais caras e os tantos têm. E que por vezes não...
Comprar a nossa realidade angolana em que o pão é mais caro, é mais barato que um livro, por exemplo. Entre a barriga e a intelectualidade há que escolher.
Não, mas para tu fazeres o pão, tu tens que ter conhecimentos adquiridos no livro. É preciso que a gente também vê isso. Agora, o que nós podemos fazer, e nós vamos ver que o pão, daqui a 10 dias, que sempre compara o pão, fica mais caro que o livro, que vai ficar eternamente. O pão vai e desaparece. E se comprares durante 10 dias, comprar pão, já te fica mais caro que o livro. O Estado tem estado a subvencionar, e eu falei aqui há bocado, que a União dos Estudos Angolanos tem estado a ser subvencionada com uma parte da empresa Sonangola. O Estado tem estado a subvencionar. Agora, também falei que as coisas estão a começar, estão a recomeçar. É preciso ver os períodos em que nós tivemos e há muita coisa que se está a recomeçar. Eu, por exemplo, já autografo mais livros do que antigamente. Significa que alguma coisa está a ficar.
Yola Castro aponta ainda como preocupações fundamentais, além das já citadas, o número reduzido de tiragens. Associada a esta situação, está também a falta de apoio empresarial para a satisfação desta necessidade intelectual das crianças e dos escritores.
Formos para realidades, não é? Para além de Angola, nós vimos que tiragem de 50 mil exemplares e que num ano podem ser duas vezes, não é, essas tiragens. Então, eu acho que uma das grandes preocupações é o número muito reduzido nas tiragens.
Será falta de apoio por parte de algumas entidades empresariais?
Sim, fala-se muito nessa falta de apoio. A maioria das instituições, a maioria dos lugares que podem o fazer ainda não o fazem. Não sei porquê, porque todos eles sabem que o livro é muito importante. Ter um livro na família, ensinar os filhos como ler, não é? Tudo isso contribui muito para a própria formação desse indivíduo. Esse indivíduo que hoje estamos a treinar para amanhã segurar então os pilares dessa Angola que nós almejamos cada vez melhor. Então, não sei o que é que acontece. As pessoas ainda não são sensíveis com relação a este lado, mas esperamos que tudo venha a melhorar. O que nós queremos é melhorias, não é que as pessoas ouçam o grito e que atendem. As crianças gostam de livros. Eu já trabalhei aqui em Luanda, em Cacoaco, em Viana, em zonas longínquas de Luanda e vejo, todos eles querem um livro, até os que não podem comprar, vêm, mas eu só querem ler, só querem ver, só querem manejar. Então, quanto à aquisição de livros na família, eu digo que o problema não está nas crianças, elas só não têm o poder de compra. O poder de compra está com os pais, muitos não podem fazer, mas aqueles que podem fazer também ainda não o fazem. Então, que os pais também comprem, que os pais mostrem que precisam de livros para os seus filhos, que precisam de livros na família. Talvez pais, professores e outros, não é, jornalistas, não é, talvez vocês ao falarem cada vez mais de lançamentos de livros, o que este livro aborda, até onde pode ajudar uma criança, até onde pode ajudar o próprio pai. Muita coisa está por se fazer, mas também muita coisa já tem sido feita.
Acha que a literatura infantil em Angola tem pernas para andar? Diante dessa problemática toda, tiragem, falta de interesse, o custo de algumas obras, acha que tem pernas para andar? Daqui a mais 10 anos vamos ter mais escritores e mais consumo de obras atendendo a esta realidade?
Eu acho que sim, porque todos os esforços têm indicado que sim. Os passos têm sido lentos, não é? Devagarzinho, assim como uma criança começa a engatinhar, a pôr-se de pé e a cair, não é? Cai várias vezes, machuca-se até às vezes. Eu acho que é o que tem estado a acontecer com a própria literatura infantil. Esperamos que ela venha a ter passos firmes, não é? E que ande e que possa caminhar sozinha, não é? Porque vai conseguir. Está a começar a andar devagar. Ela já esteve bem melhor se nós formos a olhar para a história da literatura infantil na década de 80. Nós vamos encontrar um quadro melhor ao de hoje. Mas também vimos que algumas pessoas têm estado a fazer o melhor de si, a dar o seu máximo para fazerem com que a realidade da literatura infantil seja bem melhor. Então devemos ser otimistas, as coisas vão melhorar.
João Bela, por sua vez, mostra-se, por outro lado, preocupado com o conteúdo e com o lado didático ou pedagógico das obras literárias para crianças. Para o membro fundador da Brigada Jovem de Literatura Angolana, algumas publicações têm conteúdos que não correspondem à necessidade educativa que se pretende com os livros. Neste sentido, o autor da obra As Lágrimas do Rei Sol deixa um apelo aos professores, pais e encarregados da educação, bem como aos críticos literários de Angola.
Quando se fala na literatura no geral, a gente deixa porque aquela é livre, mas a literatura infantil não é livre, de maneira nenhuma, e nem deve ser livre. A literatura infantil tem parâmetros, tem métodos próprios, porque ela está a atingir uma faixa. Não pode haver, por exemplo, palavrões, conforme disse aqui, não pode haver cenas de terror, cenas de guerra, por exemplo, que possam levar, possam ferir a sensibilidade da criança e possam fazer com que o seu intelecto cresça deformado. Portanto, são elementos pedagógicos, elementos de entretenimento, elementos sociológicos e psicológicos que devem-se ter em conta quando estamos a fazer a literatura infantil. Então, o que é que deve acontecer? Para além do próprio crítico literário, que o dever dele é fazer compreender a obra e não atacar a obra, como muitas vezes acontece, o que é que deve ser feito? O próprio professor, que também tem que ter esta sensibilidade, deve fazer parte, não é, na distribuição desse próprio elemento. O encarregado de educação tem que ter a consciência de ser ele o primeiro a comprar o livro, de ser ele o primeiro a ver o próprio elemento, que é para depois entregar à criança. Tem que ser assim. Portanto, a criança não pode logo pegar o elemento e pura e simplesmente ler, pura e simplesmente ver. Ele tem que passar antes por um, em função disso, que é até perigoso, ele tem que passar pelo menos por um crivo, por alguém que o conhece e dizer, bom, eu já comi, agora já provei, melhor dizendo, agora acho que isto está em altura de te fazer bem. Por isso toma. Ele não pode pegar pura e simplesmente. É um perigo em função de muita coisa que está a aparecer e que não respondem, não é? Não respondem os requisitos que devem merecer, portanto, a leitura de uma criança, de um ser que estamos a tentar desenvolver, quer do ponto de vista físico, como principalmente intelectual. Não que as obras sejam má, é a temática. Eu disse propriamente que a temática que se relaciona à criança é uma temática muito sensível, é uma temática que deve ser bem direcionada, porque é uma temática que, em primeiro lugar, deve educar. Por exemplo, uma obra para adulto, por mais boa que seja, por mais boa que seja, pode não servir para uma criança. Por uma qualitativamente, por maior qualidade que tenha, pode não servir para uma criança. E é daí que devemos fazer, então, essa distinção.
José Luís Mendonça é jornalista e escritor angolano, com um forte pendor para a poesia. Escreve desde a década 80. O autor da Chuva Novembrina diz que o problema da literatura em Angola está ligado à falta de crítica literária e, por outro lado, o desafio sociolinguístico se impõe a este nível.
O problema que temos aqui não tem a ver com essa crítica literária. A crítica literária não é muito acutilante, as pessoas têm medo de criticar. Eu, quando tentei criticar no bom sentido, alguns jovens deixaram de falar comigo. Então, nós todos estamos com certo medo. Agora, existem bons escritores jovens, bons escritores mais velhos. Não estou a dizer que são todos, né? Existem aqui grandes escritores mesmo. Continuam a escrever, como Manuel Rui, pá. Temos um José Eduardo Albaluza, por exemplo, Adriano Pedrinho Vasconcelos. Mas, há vezes que nós detectamos plágio, aí já é falsificação. Eu fui membro do júri de muitos filmes. Detetei plágio, evidente, que era de outras obras, né? Ou extratos de outras obras inteiras lá colocadas. E há obras que nós não detetamos e são publicadas assim mesmo. Só mais tarde que alguém vai detectar que afinal este fulano não tem capacidade, por exemplo, para escrever esta obra. Eu já encontrei isso. Ao falar com o escritor, eu vi que a obra que ele publicou, saiu aí numa editora, não foi essa pessoa que escreveu. Porque ela não tem, nunca leu nenhum livro. O problema está aí.
É onde se levanta a questão da lealdade, ou a lealdade tem a ver justamente com o facto dos escritores não escreverem aquilo que vivem. E tentarem.
De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.